Lúcia Miesel.
Enquanto o governo envia sinais contraditórios sobre o rumo da política ambiental no país, a bancada ruralista no Congresso acelera a ofensiva para promover retrocessos na legislação. O chamado pacote da destruição, em tramitação na Câmara e no Senado, já mais que triplicou em relação aos anos Jair Bolsonaro, denunciam organizações ambientalistas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Planeta Verde. A bancada ruralista no Congresso conta com uma maioria de 324 deputados, de um total de 513 e 50 dos 81 senadores, o que significa que é capaz de aprovar ou barrar qualquer texto. O grupo, hoje mais numeroso do que durante o governo anterior, encara as regras ambientais como entraves que precisam ser combatidos. A Comissão do Meio Ambiente, para se ter uma ideia, sequer tinha presidente e não havia realizado nenhuma sessão neste ano até o final agora de abril. Exemplos recentes do que essa força representa foram a aprovação da nova lei dos agrotóxicos e sobre o marco temporal referente à delimitação dos territórios indígenas, ambas em 2023. E os paradoxos dentro do próprio governo sobre até que ponto o meio ambiente é de fato uma prioridade fortalecem a percepção de que existe um olhar dúbio sobre esse assunto e abrem, claro, a brecha para que os projetos de lei envolvendo o meio ambiente fiquem reféns do Congresso. O próprio presidente Lula não esconde o desejo de ver avançar novas frentes de exploração de petróleo no Brasil, como na bacia da Foz do Rio Amazonas. Na Câmara dos Deputados, até o deputado petista Nilton Tato, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, defende essa posição. Olha só o que ele me disse sobre esse assunto.
É papel nosso, enquanto ambientalista, trabalhar para que pare de se utilizar as energias fósseis. Mas eu também não posso falar aqui de forma simples e dizer que é tão fácil o Brasil abandonar esta energia por aquilo que ela representa do ponto de vista de recursos e de capacidade do país em termos de investimento, inclusive na própria transição ecológica.
Então agora a gente vai se aprofundar neste assunto. Conosco está a Sueli Araújo, ela é coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. A Sueli também foi presidente do IBAMA, então muito obrigada por estar aqui conosco no Planeta Verde.
É um prazer estar aqui novamente com vocês, Lúcia.
Sueli, a gente tem visto aí o presidente Lula rodar o mundo, né, exaltando a política ambiental do governo, mas internamente as coisas estão bem mais difíceis de avançar do que parecem. Hoje, qual é a chance desse pacote antiambiental passar, né? Ele tem projetos como o PL 3334, que pode reduzir a área de preservação da Amazônia para 50%, em vez dos atuais 80%. Tem o PL 364, que transforma em áreas rurais aquelas que têm uma vegetação do tipo não florestal, como as do Cerrado, do Pantanal, ou ainda os PLs 1366 e o 10.273, que amputam os órgãos ambientais responsáveis pela fiscalização, como o IBAMA, de recursos financeiros que são muito importantes para eles, né?
Bom, as chances são concretas, porque nós estamos sem votos suficientes para barrar projetos que trazem retrocessos bem claros na legislação que protege os direitos socioambientais, e também o próprio Poder Executivo está sem força para fazer isso, e acaba negociando em textos nos quais o destino correto seria a rejeição. Nós tivemos exemplos concretos disso nos últimos meses, desde o segundo semestre do ano passado, com a aprovação, por exemplo, da nova lei dos agrotóxicos, né? O executivo não teve força para barrar, era uma lei que sequer deveria existir. O texto que foi aprovado é pior do que o texto que estava em vigor anteriormente, em termos de meio ambiente e saúde pública também, mas o Poder Executivo acabou negociando. Para alcançar o texto mais palatável possível, vamos usar essa expressão.
Exato.
Mas a lei não tinha que ter sido aprovada, né? Então, a situação é um Congresso com uma maioria muito forte em termos de defesa da pauta da Frente Parlamentar da Agropecuária e também de outras organizações que representam o setor produtivo, mas numa postura sempre de que as regras ambientais são entraves que devem ser afastados, né? É uma visão muito atrasada. O Brasil tem uma legislação ambiental forte, consistente, tem dificuldade de implementação, mas a legislação é forte, e eles estão tentando flexibilizar essa legislação de forma geral. Então, os exemplos é todo dia, né? Esses são os que estão na pauta durante agora essas semanas todas, né? Eles ainda têm que tramitar nas duas casas de forma completa, mas as chances são grandes pela demonstração que nós tivemos. Não só nos agrotóxicos, também na discussão da legislação indígena, né, e no debate com o Supremo sobre o marco temporal.
É, exatamente. E, Sueli, você diria que a pauta ambiental hoje é uma refém prioritária, digamos, né, das negociações políticas que o presidente precisa fazer no Congresso em nome da governabilidade dele? Tem sido um assunto em que ele tem tido que negociar mais do que outros, e então, graças a isso, ele obtém as vantagens que busca junto ao Congresso?
Tem ocorrido a negociação, a lei dos agrotóxicos é um exemplo, ocorreu negociação em relação a uma série de outras votações que estavam ocorrendo de interesse, principalmente da área econômica do governo, né? O Congresso, ao mesmo tempo, está debatendo não só a questão orçamentária, está debatendo, já debateu reforma tributária, a questão das normas de estabilidade fiscal, e aí o governo acaba cedendo. E a demanda da bancada ruralista, principalmente, é a pauta ambiental. Tem uma racionalidade. O que não dá é para aceitar. Não dá para aceitar que a pauta ambiental seja moeda de troca. Essa é a questão. Se continuar assim, nós vamos acabar com a legislação ambiental em prol de leis econômicas, mas não tem economia e crescimento do país sem proteção do meio ambiente. Até por questões técnicas, nós estamos em plena crise climática, por questões técnicas, por questões de garantia do futuro das próximas gerações, por garantia de sustentabilidade da própria produção agropecuária, talvez o principal motor aí do país, né? Então, destruir essa legislação é destruir essa possibilidade de que o crescimento econômico seja compatibilizado com a proteção do meio ambiente e os direitos das futuras gerações.
Pois é, né? Sueli, que a bancada ruralista esteja atuando no sentido contrário, né, do que o Ministério do Meio Ambiente quer, não é exatamente uma surpresa isso, mas o governo, na sua opinião, o governo tem feito o suficiente para apoiar, ou pelo menos um pouco, essas pautas da Marina Silva, por exemplo, ou essa é uma luta que ela tem encampado ali mais sozinha junto aos parlamentares aliados?
No executivo é uma luta também de outros titulares de ministério, como a ministra Sônia, em relação à agenda indígena, como o ministro Haddad, na tentativa aí de construir, não é a palavra, de construir o plano de transformação ecológica. Então, totalmente sozinha no governo, a ministra Marina não está. É lógico que há embates muito fortes, por exemplo, com o ministro das Minas e Energia, que está com uma postura assim absolutamente com olhos para o passado, olhos para o petróleo, quer transformar o Brasil. Hoje nós somos o nono maior produtor de petróleo do mundo. Ele quer que nos colocar em quarto lugar, quer ver o Brasil assim como um líder da exploração petrolífera em plena
Abertamente, né,
crise,
Sueli?
abertamente assumindo isso. O presidente da Petrobras na mesma linha, né? Então, há embates lógicos entre Ministério das Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente. Não teria como ser diferente com essa postura atrasada em relação ao setor de energia, né? Então, mas a ministra Marina tem aliados no governo e está lá tentando fazer a luta interna no executivo. No legislativo, o Ministério do Meio Ambiente, ou pelo menos é mais do que isso, a pauta ambiental tem ficado sem a proteção necessária do Poder Executivo. Porque o Ministério do Meio Ambiente fazendo advocacy dentro do parlamento sozinho, não é ele que vai dar a diretriz de liderança para os parlamentares da base votarem, né? Então tem que ser uma atuação que envolva diretamente a presidência da República e o núcleo de articulação política do governo. Casa Civil, mas outras secretarias da Presidência da República, né? A Presidência da República, na sua atuação dentro do Congresso, tem que estar na defesa de não haver retrocesso na pauta ambiental, até porque o Brasil está tentando vender sua imagem como líder mundial nessa área. Então, acho que não pode ter consequências graves. O que está ocorrendo já está sendo noticiado internacionalmente, né?
Eu acho que ainda muito pouco, pelo menos aqui na França, assim, ainda está naquele clima mais de oba-oba, assim, em relação ao governo.
Bom, o governo conseguiu avanços importantes em relação ao controle do desmatamento da Amazônia, isso é inegável. Está com problemas agora, ou terá problemas, principalmente a partir de agora, porque você não vai ter mais chuva na Amazônia, né? Então, entra numa estação mais seca, onde todo ano as taxas de desmatamento aumentam, nós estamos chegando no meio do ano. E nós estamos com um problema com a movimentação dos servidores, né? Os servidores do IBAMA e do Instituto Chico Mendes não estão indo a campo, né? Pelo menos a maior parte não. Então ele tem que resolver essa questão da demanda dos servidores, mas os avanços em relação ao controle do desmatamento da Amazônia são inegáveis e muito rápidos, e muito rápidos. Estamos com um problema no Cerrado, Lúcia. As taxas de desmatamento no Cerrado estão super elevadas. Aí a capacidade de trabalho do governo federal é menor, porque o desmatamento no Cerrado, em grande parte, é autorizado pelos órgãos ambientais estaduais. Então, você está lutando com um desmatamento que não necessariamente é ilegal. Então, o governo federal tem que trabalhar numa articulação muito mais séria com os governos estaduais que dão as autorizações de supressão de vegetação nativa.
Certo, certo. Mas mesmo assim, esses sinais contraditórios do governo, né, como todos esses que a gente mencionou aqui, sobre os ministérios da energia, mas também o Ministério da Indústria, esses sinais encontram bastante eco dentro do próprio PT, né, Sueli? E isso também não é novo, né? Existe essa espécie de briga interna entre os mais ecologistas e aqueles que pregam um desenvolvimento como o de antes, um desenvolvimento acima de qualquer outra coisa. O próprio presidente envia um pouco esses sinais, né? Ele deixa escapar isso, né?
Bom, o presidente Lula, ele mostra aprendizado em relação a seu primeiro e segundo mandatos, né? Ele internalizou no discurso uma preocupação com a questão ambiental e com a questão climática, que está bem clara, mas sim tem posicionamentos que são fortes, isso no Partido dos Trabalhadores e com o próprio presidente. Um bom exemplo é a visão sobre a Petrobras, né?
Exato.
A Petrobras é uma empresa muito poderosa, muito experiente, tecnicamente, com uma expertise gigante de como fazer o que ela faz, né? É uma empresa que os brasileiros têm que ter orgulho, mas não é por causa disso que você pode aceitar que nós temos que duplicar a nossa exploração de petróleo em pleno auge da crise climática, né? A crise climática não está no futuro, ela já chegou. Então, nessa situação, Uma empresa como a Petrobras teria que se transformar numa empresa de energia e não uma petroleira. Os técnicos dela têm experiência suficiente para isso. Nós não vamos acabar com a exploração de petróleo amanhã, mas não podemos pensar em aumentar, intensificar de uma forma enorme, que é o que eles estão querendo fazer, né? Nessa situação de crise climática. Isso é loucura, mesmo que seja petróleo para exportação, Lúcia, porque esse petróleo para exportação, ele vai ser queimado em algum lugar e vai
Exato.
contribuir para o aquecimento global. Então, nós não, porque tem umas respostas que vêm nessa linha, né? Outro tipo que é mais forte na narrativa da área de energia do governo. Os recursos advindos da venda da exportação do petróleo podem ajudar na transição energética. Mas, Lúcia, nós não temos tempo para isso. Um bloco de petróleo leiloado hoje, ele vai produzir lá em 2040. Depois de. Tem fase de pesquisa, tem fase de perfuração, tem que preparar toda a produção em si, né? A exploração em si do petróleo, até obter todas as licenças, construir tudo que tem que ser construído. Tudo isso é 2040. Se nós tivermos que esperar o dinheiro do petróleo chegar lá depois de 2035, 2040, para investir em transição energética, eu tenho dito que a gente vai morrer todo mundo tostado, cozido, porque não temos
Exato.
tempo. É verdade. O dinheiro do petróleo pode ser usado hoje para a transição energética, mas não intensificar para isso. É como se você decidisse ir para a guerra para alcançar a paz. Para mim é tão incoerente como. Não faz o menor sentido. Essa narrativa ela está muito forte no governo, infelizmente.
Exato, e eu iria justamente abordar a questão da COP30, né, em que esses assuntos todos virão no combo do financiamento e que acaba também reforçando esse argumento do presidente, né, de que o financiamento não vem e o Brasil vai precisar encontrar recursos de algum lugar, né?
O Brasil não tem formas de crescimento muito mais adequadas para suas potencialidades do que aumentar, virar um super petroestado, Lúcia. É inadmissível, no meu ponto de vista, com a situação de crise climática que a gente tem, querer que a renda que vá salvar o país venha do petróleo. Nós exploramos petróleo há bastante tempo. O Brasil é o nono maior produtor, a gente produz mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia, e esse dinheiro ele vem, mas não tem vindo para assegurar a distribuição de renda e justiça social. Eu duvido que alguém consiga mostrar que o dinheiro do petróleo que nós obtivemos até agora tenha re realmente resolvido, ou pelo menos melhorado de forma relevante, a situação dos habitantes das áreas próximas onde o petróleo é explorado. Não melhora. Principalmente, o petróleo offshore é altamente concentrador de renda.
Com
Altamente.
certeza.
Esse não é o destino para o país. O destino para o país é um modelo de crescimento econômico que use um potencial enorme que nós temos, que são nossos recursos da sociobiodiversidade. Isso não é só a Amazônia, é o país todo. Temos recursos para não precisar da renda petroleira, ou para precisarmos o mínimo que pudermos, mas nós temos que ter um cronograma de descarbonização. Isso que é importante.
Isso,
Como
não.
a Petrobras tem que ter um cronograma de o quanto ela vai investir em outras fontes em outros tipos de combustíveis, outras fontes de energia, mas um cronograma sério, factível, e o cronograma hoje é o contrário, é para aumentar a exploração de petróleo e gás e muito.
Sobre a liderança do Brasil na COP30, como é que essa situação como um todo, a postura do governo, a situação no Congresso, como é que isso ameaça, né, a liderança brasileira da COP30? Você vê, por exemplo, os deputados e senadores compreendendo que o Brasil vai estar na vitrine do mundo durante essa conferência no ano que vem, ou para eles isso realmente não é importante, eles não estão lá muito importados?
Não, eu vivi, trabalhei no Congresso a maior parte da minha vida profissional, né? Fiquei 3 décadas lá. A bancada ruralista sempre foi bastante forte, né? Acho que desde que o Congresso foi fundado no Brasil, mas ela nunca agiu pelo menos no período, a partir da década de 90, eu entrei em 1991 no Congresso. Ela nunca agiu de uma forma tão sectária, sem abrir a possibilidade para negociações concretas, mas não são negociações, o que eu vou ganhar com isso, negociações de conteúdo. Então, mesmo com a bancada ruralista forte, nós aprovamos a lei de crimes ambientais, a lei da Mata Atlântica. Eu estou citando leis que são bastante rígidas do ponto de vista ambiental, né? Tem outras que eu podia falar, Código Florestal de 2012, mas aí houve concessões no sentido de flexibilização. Estou citando leis bem, bem rígidas, né? Aprovamos leis de gestão de florestas públicas, então tem leis importantes aprovadas em que a bancada ruralista participou dessas votações. Se quisesse derrubar, teria derrubado. Houve negociação de conteúdo? Sim, todo o Congresso pressupõe isso. Hoje em dia, o que está acontecendo? A bancada ruralista opta por demonstrar que tem força para ganhar na votação. Mas isso a gente já sabe. Nós sabemos quantos votos eles têm. E aí surgem textos, sabe-se lá de onde, que pouca gente debateu, que os cidadãos não conseguem acompanhar. Eu que manejo todas as ferramentas de dados do legislativo, né? Sei achar no site da Câmara e do Senado tudo praticamente, né? Então, eu com acesso privilegiado, tem hora que eu não sei o texto que vai ser votado daqui meia hora. Então, assim, a lógica dessas votações, ela passou a ser, eu consigo aprovar o que eu quero e o texto que eu negociei, eu estou dizendo ruralistas em geral, ou o líder deles, ou os vários líderes deles, o texto que eu construí é o texto que eu vou impor daqui a pouquinho no plenário. Você deixa de ter a essência do parlamento, que parlamento vem de falar, né? Falar, né? Você deixa de ter a essência do parlamento, que são as discussões. Isso é muito ruim em termos de qualidade da democracia. Não são só os ruralistas sozinhos, Lúcia. Por exemplo, nos debates da futura Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que está nesse pacote, que tem chance de ser aprovado esse ano. Essa é uma lei que a proposta veio dos ambientalistas, mas o texto aprovado na Câmara dos Deputados, o melhor destino para ele é a lata do lixo, porque ele implode com o licenciamento ambiental do país, ele transforma o licenciamento num apertar de botão em licenças automáticas, sem estudo ambiental prévio, na maior parte dos casos dos processos. E esse texto vem sendo apoiado, é só exemplo que não são só os ruralistas, esse texto vem sendo apoiado pela CNI. Eu nunca consegui compreender direito como que a CNI aprova um texto que vai gerar várias legislações em cada um dos estados completamente diferentes. Tem situações em que os ruralistas vêm acompanhados de organizações importantes, como a Confederação Nacional da Indústria.
E desse combo que a gente comentou, né, do pacote da destruição, já nem sei exatamente quais projetos de lei entram no pacote, afinal são tantos, né? Tem o chamado PL da devastação, o 2159, né, do qual você falou agora e eu ainda nem tinha mencionado.
Então, Lúcia, a lista do pacote da destruição, no governo Bolsonaro a gente lidava entre 5 até no máximo 10 projetos. A nossa lista do Observatório do Clima de Controle já passaram de 20 proposições,
As que
está
estão
ficando
atualmente.
enrolado.
Gente.
Essas que você citou são muito negativas. O PL 364, por exemplo, ele fragiliza toda a proteção das formações não florestais, tudo. É uma grande parte do país, inclusive áreas com uma biodiversidade ímpar, como o Pantanal. Uma boa parte do Pantanal seria alcançado por essa legislação. Texto aprovado pela Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, esquece a Lei da Mata Atlântica, muda o Código Florestal e tira toda a proteção das formações não florestais. Eles escrevem que, mesmo se não tiver ocorrido desmatamento, mas se você provar que você colocou lá um boi no pasto 50 anos atrás, mais ou menos isso, vai ser considerado área rural consolidada.
Ou seja, vale qualquer coisa, né, Sueli?
Vale qualquer coisa.
Então significa que os projetos vão para lá, os deputados transformam o texto em alguma coisa meio sem pé nem cabeça, e depois o que que acontece? O presidente sempre vai poder vetar o que sai de lá ou depende do caso?
O presidente pode vetar, mas ele não vai conseguir politicamente vetar tudo. Nenhum presidente conseguiria. Ele tem que escolher seus combates, né? E os ataques são diários. Por exemplo, um projeto bem absurdo foi um dos que você citou. Tem mais de um sobre esse tema, que tenta reduzir a cobrança da taxa de controle e fiscalização ambiental do IBAMA. Eles estão transformando numa implosão da taxa. Só para ter uma ideia, assim, essa taxa é baixa, ela é cobrada desde o ano de 2000. Quando ela foi criada, ela houve judicialização e o Supremo confirmou a taxa. Então, ela é toda constitucional, não tem nada de legal inconstitucional de como a cobrança é feita hoje, né? Eles cobram um valor pequeno por planta industrial, por atividade, é um pequeno. Se eles pagam trimestralmente, o que não pesa no bolso de nenhum empreendedor. Só que essa taxa somada, como ela tem uma base de contribuintes extensa, somada, ela sustenta o financeiro de 100% das atividades finalísticas do IBAMA. Ano passado, eles arrecadaram um pouco mais de 700 milhões, cerca de 300 milhões são repassados para os estados que têm convênio com o IBAMA e que têm taxas parecidas. Para o IBAMA em si, ano passado foram mais de 400 milhões de financeiro, é o dinheiro em si. Se eles fizerem o que estão prometendo, o governo vai ter que arrumar outras fontes para cobrir o orçamento do IBAMA. 25% do financeiro do IBAMA no ano passado veio da taxa de controle e fiscalização ambiental. Acho que é um projeto que nem estavam prestando atenção, acharam que não ia progredir, e hoje nós estamos com uma perspectiva grande, de aprovação dessa implosão da taxa de controle e fiscalização ambiental. Então, é todo dia, Lúcia, é todo dia, projetos absurdos que a gente achava que não tinha chance nenhuma de aprovação, que não passaria por uma comissão de justiça. Seja da Câmara, seja do Senado, esses projetos estão passando em uma sessão sem debate, né? No Congresso, eu posso dizer que está mais difícil ainda de acompanhar do que no governo Bolsonaro, porque no governo Bolsonaro estávamos todos mais ou menos unidos numa causa comum, vendo que estava destruindo a política ambiental. Então, estava todo mundo, eles faziam as boiadas no infralegal. No Congresso, eles não estavam com a força necessária. Agora, na situação atual, isso está mais complexo. Agora é importantíssimo, voltando um pouco que a gente conversou, é importantíssimo que o executivo não admita que a legislação ambiental seja moeda de troca.
Muito obrigada, Sueli. É um grande prazer poder contar com você aqui, com todo o seu conhecimento sobre esse assunto. Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. Obrigada por estar conosco aqui no Planeta Verde.
Foi um prazer estar aqui com vocês e estou sempre à posta aqui para conversar sobre acompanhamento da política ambiental, da política climática no Brasil.
Obrigada, Sueli. E antes de encerrar, eu gostaria de passar aqui mais um trechinho do deputado petista Nilto Tato. Eu perguntei a ele sobre essa questão de a pauta ambiental ter virado moeda de troca do governo no Congresso. Ouve só o que ele respondeu.
Na hora da votação, o governo recomenda, eles não seguem a orientação do governo. Então, não é uma coisa simples de dizer que, de repente, esta pauta está sendo moeda de troca para aprovar as outras pautas. Não é tão simples assim, tá? Eu gostaria, por exemplo, que o governo tomasse medidas mais drásticas. Então, o governo poderia, evidentemente, usar outros instrumentos para pressionar, como cargos, por exemplo, indicados por próprios partidos políticos e parlamentares, como também na própria distribuição de emendas parlamentares, né? Não tem outros instrumentos que deveriam ser utilizados para fazer valer o plano de governo que foi eleito e que está sendo implementado pelo Executivo e que o Congresso Nacional acaba, né, atrapalhando em parte.
Vale ressaltar também que, além dos projetos do pacote da destruição, os ruralistas se mobilizam para alterar o DNA dos projetos que são voltados justamente para a transição energética do país, que, aliás, ainda não tem estratégia clara e nem um prazo para se concretizar. Esse processo começou já no ano passado com a aprovação da regulamentação sobre as usinas eólicas offshore, só que a Câmara incluiu no texto uma série de incentivos para indústrias bastante poluentes, como o gás e, inclusive, o carvão. Da mesma forma, o projeto sobre os créditos de carbono no Brasil passou pelo Senado, mas os senadores excluíram desse mercado regulado o setor agropecuário, que responde por nada menos de 75% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil. Os parlamentares também têm na mira as futuras leis sobre o hidrogênio verde e os biocombustíveis, entre outros projetos. Planeta Verde fica por aqui hoje. Obrigada pela sua audiência. Continue ligado na cobertura ambiental da Rádio França Internacional em português. O site é rfbrasil.com. À bientôt!